Alô, alô, marcianos! Começou agora o programa Resenha Econômica, com Martinus Cox Celorni Jr. Essa é uma atividade do programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia.
Bem, o nosso assunto de hoje trata-se da gestão pública federal. Explicaremos brevemente os conceitos que regem a gestão pública, traçaremos uma ideia sobre como está a gestão pública atualmente e quais as expectativas para o futuro do nosso país. A revista Exame, em sua edição de 1º de outubro de 2014, publicou uma pesquisa feita com os 528 maiores empresários do Brasil a respeito das principais reformas para o próximo governo, com a seguinte pergunta: qual área deveria ser prioritária para uma reforma por parte do próximo presidente da República? Em tal pesquisa, a gestão pública brasileira ficou em segundo lugar, atrás apenas da educação, como um dos principais desafios para o próximo presidente.
Mas, em primeiro lugar, o que é a gestão pública? Bem, o termo gestão pública pode ser conceituado em 6 etapas básicas. São elas: o planejamento, a programação, a orçamentação, a execução, o controle e a avaliação das políticas públicas. Como vocês podem ver, a gestão pública pode ser considerada um conjunto de funções que a administração pública, o nosso governo, deverá gerenciar para garantir o bom funcionamento do nosso país. Porém, a administração pública não pode simplesmente atuar da forma que ela desejar. Existem princípios que apontam os caminhos a serem seguidos pelos aplicadores da lei.
De acordo com o artigo 37 de nossa Constituição Federal, os princípios que determinam a atuação da administração pública são: o princípio da legalidade, em que os integrantes da administração pública podem fazer apenas o que a lei determina ou autoriza; o princípio da impessoalidade, o qual determina que a administração pública deve manter-se numa posição de neutralidade, ou seja, todas as decisões devem levar em consideração o interesse coletivo; o princípio da moralidade, que determina que, caso qualquer membro da administração pública atue em desacordo com a lei, ele estará sujeito à punição por parte do Poder Judiciário; o princípio da publicidade, o qual determina que a administração pública deve agir com total transparência; e, finalmente, o princípio da eficiência, que determina que a administração pública deve buscar sempre o aperfeiçoamento de seus serviços públicos, garantindo mais qualidade nos serviços e mais racionalidade nos gastos.
Cabe aqui também ressaltar que a administração pública tem uma série de outros princípios aos quais ela deve respeitar nos diferentes ramos da gestão pública, como os princípios econômicos da responsabilidade fiscal, os princípios orçamentários e muitas outras normas, como a lei que determina as licitações e contratos, e a lei que determina o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Podemos perceber, portanto, que a administração pública federal está muito bem organizada quanto à sua legislação e às suas possibilidades de atuação sobre qualquer área de interesse de políticas públicas. Porém, sendo regida por tantas normas e tantos dispositivos legais, a gestão pública federal tem que estar muito bem coordenada, para que a administração pública possa trabalhar durante seu mandato visando o cumprimento máximo do princípio da eficiência, ou seja, com uma maior qualidade nos serviços prestados e maior racionalidade nos gastos.
É aqui então que fazemos o seguinte questionamento: como está a gestão da nossa atual administração pública federal e quais são as expectativas daqui para frente? Bem, a última grande reforma da gestão pública federal teve início em 1995, durante o governo FHC, e foi consolidada em 1998, através de uma emenda constitucional, em que foram modificadas as competências da União, os princípios e normas da administração pública, dos servidores e dos agentes políticos, o controle de despesas e finanças públicas, entre outras providências tomadas.
Atualmente, na tentativa de nova regularização e controle das ações da administração pública federal, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão revitalizou, em 2014, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, com a finalidade de fortalecer a gestão pública. Segundo nota da própria secretaria, a estratégia para a implantação de um modelo referencial de gestão pública é desenvolver ações de apoio técnico aos órgãos e entidades da administração pública federal, a fim de mobilizar, preparar e motivar para a atuação em prol da inovação e da melhoria da gestão.
Bom, independentemente dos projetos recentemente implantados ou até dos mais antigos, a questão é que uma reforma a nível nacional não é possível num período de tempo muito curto. As cobranças, principalmente por parte da população para a melhoria dos serviços públicos, da indústria, por melhores incentivos à produção e a pressão exercida pela mídia e os partidos de oposição em relação à transparência das contas e à melhoria da administração, são todas cobranças que exigem profundas mudanças no modelo vigente. As principais críticas que recaem sobre a administração pública atual estão relacionadas ao desempenho econômico do país, sob a premissa que as políticas econômicas estão cada vez mais ineficazes e os projetos do governo estão ficando cada vez mais caros para serem realizados, além de nunca cumprirem os prazos de conclusão apesar dos gastos exorbitantes.
Essas críticas, veiculadas pesadamente pela imprensa, são reforçadas com base em problemas que o Brasil teve com grandes projetos, que foram muito comentados na sua implantação e parecem que cada vez estão mais distantes de serem realizados. Um desses projetos foi o da cadeia de etanol, que passa por uma crise de má administração e está afetando o projeto de geração de energia alimentado pelo bagaço de cana. A maior parte das usinas de biomassa em construção vive situação preocupante de atraso ou simplesmente não tem mais previsão para a conclusão. Pior ainda, são aquelas que estão em situação financeira mais grave e já deram início ao processo de revogação de contratos com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Outro problema de má administração bastante evidenciado pela mídia nos últimos tempos foi do fornecimento de energia elétrica do país. Embora não tenha havido problema de abastecimento de energia durante a Copa do Mundo, o evento iniciou com apenas 58% das obras de energia realizadas. Além do mais, o ministro do Tribunal de Contas da União afirmou que o governo falhou na regulação do setor elétrico, permitindo que algumas empresas tivessem lucros bilionários, enquanto a maioria tivesse perdas que ainda serão pagas pelo consumidor.
E a lista de críticas não é pequena. E não são apenas problemas econômicos que tendem a ter um impacto maior na opinião pública. São citados problemas como a incapacidade das usinas hidrelétricas entregarem o total de energia prometida nos contratos. São problemas diplomáticos que geraram desconfortos e declarações muito fortes de outros países. São intervenções diretas de órgãos como a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional para garantir que a administração dos grandes eventos no país não exceda na incompetência, além das inúmeras reclamações constantes feitas em relação à administração da Petrobras. Além do mais, considerando que a população não tem um canal de comunicação direto com a administração pública, a mídia mais influente passa a ser a principal fonte de informações e, para muitos, a única se tornando também a formadora de opiniões.
A situação fica ainda mais agravada quando consideramos que, segundo o IBGE, mais de 60% dos municípios brasileiros não possuem qualquer posto de atendimento dos principais órgãos públicos federais do país, como o INSS, a Secretaria da Receita Federal e os Tribunais Regionais do Trabalho. Segundo Cláudio Stenner, coordenador de Geografia da Diretoria de Geociências do IBGE, essas instituições dão um retrato da presença do Estado nesses municípios. Portanto, caro ouvinte, podemos perceber claramente que a gestão pública federal é um assunto muito sério e muito difícil de lidar, principalmente quando os problemas começam a fugir do controle. Nesse sentido, os problemas da administração atual muito dificilmente serão sanados num curto período de tempo.
Pensando em soluções viáveis para todos os problemas já citados, são muitas as teorias que surgem, tanto no âmbito público quanto no privado. Um dos principais avanços foi a criação da carreira do especialista em gestão pública, com a finalidade inicial de fiscalização e consultoria pública, abrindo novas possibilidades para o saneamento dos problemas de administração dos órgãos públicos.
Como exemplo de uma iniciativa proveniente do setor público, temos o exemplo do Estado de Goiás, que, em 2011, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento lançou o processo de seleção de gerentes por capacitação e mérito. por meio de um decreto de lei que tem o foco na profissionalização da gestão pública, através da análise de currículo e entrevistas. Tal reforma reduziu os custos de serviços mal prestados pelos servidores públicos, sendo seus salários 25% mais altos do que de seus colegas do setor privado. Com isso, cargos que antes eram ocupados através da nomeação de superiores, cargos comissionados, apadrinhamento político e sem capacitação para exercer o cargo, estão agora sendo ocupados por funcionários seletos, divulgados publicamente e com plena capacidade de atuação, promovendo uma melhor satisfação perante a sociedade.
Já no setor privado, as propostas costumam ser mais individualistas, a partir dos interesses empresariais. Para Maurício Hardin, presidente da Maxfen, do setor de construção, um governo com boa gestão tem menos burocracia, gera mais recursos para investir e passa credibilidade aos agentes privados. Isso cria um ambiente favorável ao crescimento da economia. Walter Schauker, presidente da Suzano, também compartilha da ideia de que a burocracia na licitação de obras, por exemplo, desestimula as empresas nacionais, fazendo-as perder competitividade. No plano internacional, demais economias estão fazendo uso deste modelo. É o caso do Chile, que em 2003 implementou o sistema de alta direção pública no âmbito político-legislativo para a modernização do Estado. No caso chileno, a reforma foi mais voltada para os cargos de alto escalão, como o próprio nome sugere, já que são os responsáveis pelas políticas públicas adotadas pelo governo, acabando com as nomeações de ministros e presidentes, que representam agora apenas 0,6% de um total de 207.446 cargos distribuídos ao longo da cadeia. A parceria entre política e gestão, com base na complementaridade de ambos, é a principal característica do atual sistema chileno. Tal relação parte do princípio de que políticos, eleitos pela população, e dirigentes, selecionados por mérito, dependem um do outro, sendo a confiança fator relevante para que os respectivos objetivos sejam cumpridos.
Podemos perceber claramente que uma reforma da administração pública federal é possível. E alguns exemplos pontuais indicam sucesso nessa empreitada. Mas alguns fatores que devemos levar em consideração costumam interromper todas as iniciativas para alteração do modelo vigente. Uma renovação de cargos políticos e de funções administrativas em âmbito federal abalaria muitas posições de poder, romperia muitos pactos e acabaria com muitos favores. Ou seja, são muitos os interesses que estão em jogo quando se discute uma reforma a nível nacional. Desde os interesses de grupos políticos, que há muito tempo estão no poder e não querem perder seu domínio, até os interesses de grandes empresas que dominam a economia e usam de favores políticos para favorecerem os seus setores. Portanto, se quisermos realmente mudar alguma coisa no nosso país, temos que ter em mente que o processo será longo, conturbado e que muito prestígio e poder estará em jogo, o que fará muita gente lutar tanto a favor quanto contra.
Bom, esperamos ter contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos desta temática. Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. Caso persistirem as dúvidas, um economista deverá ser consultado.